Kosteg, diretor da sucursal da revista Época em Brasília, reflete sobre a importância do jornalismo para a democracia brasileira. Confira. Qual é, na sua opinião, a importância do livre exercício do jornalismo para o amadurecimento da democracia?
A importância do livre exercício do jornalismo numa democracia, ela tem muito a ver com o que é a essência da democracia. Parte da essência da democracia tem a ver com a livre circulação de ideias, ou seja, com a liberdade. A liberdade de cada um dizer o que quer e muitas vezes até ouvir o que não quer. E a imprensa é uma instituição que surgiu com o amadurecimento da democracia ocidental e que faz parte desse papel. Ou seja, ela é a instituição que faz uma mediação entre aqueles que querem falar e aqueles que precisam ouvir. Então, ela tem um papel que é fundamental para que os cidadãos se informem sobre o que está acontecendo, sobretudo no mundo político e econômico, ou seja, no mundo da esfera pública, em que as decisões são tomadas e muitas vezes são escondidas do grande público. E esse público, a população, tem as informações que são mais importantes e que muitas vezes não estão disponíveis diretamente a eles, para que eles possam tomar suas decisões diárias. Não apenas nas eleições, ou seja, ter um voto consciente, saber o que o país está produzindo, o que o Congresso está fazendo, o que o Judiciário está fazendo, o que o Executivo está fazendo, mas também para o seu cotidiano, para saber para que caminho o país está indo, né? O país, mas também o seu estado ou o seu município. Então, a imprensa, nos seus diversos níveis, ajuda, sobretudo, nessa mediação, como um amigo crítico que vai levar as pessoas as informações mais necessárias para a vida delas.
Quais as dificuldades enfrentadas para se fazer jornalismo investigativo no Brasil? A pressão é muito grande quando se faz uma denúncia?
As dificuldades são sim muito grandes, e elas são de duas ordens, né, para você fazer jornalismo investigativo no Brasil. Primeiro é a própria produção desse jornalismo, porque esse jornalismo ele demanda mais tempo, porque ele é mais profundo, ele demanda mais fontes, mais gente disposta a colaborar em assuntos sensíveis e, portanto, exige um tipo de repórter e de jornalista que tenha condições de trabalho, que significa tempo, dinheiro e muito esforço, muito trabalho duro, para conseguir produzir histórias, né, matérias que revelem malfeitos, crimes ou desvios morais, sobretudo dos nossos governantes. Então, por um lado, já é difícil fazer jornalismo investigativo em qualquer lugar. Agora, então, existe também uma pressão do próprio jornalista e da cultura profissional do jornalista para que não se cometa erros, né, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, é inadmissível cometer erros, e sempre que a gente cometer erros, a gente tem que reconhecê-los. Por outro lado, existe um outro tipo de dificuldade que não tem a ver com as matérias em si, mas com as pressões externas, ou seja, as pressões de quem não quer ver essas notícias publicadas. E essas pressões, hoje, no Brasil especificamente, são muito grandes. Sempre que um veículo depende muito do governo ou de governos, do poder público, para seu financiamento, ele tem um calcanhar de Aquiles, ele tem um flanco para ser atacado, ser pressionado, caso haja uma reportagem contra essas pessoas. Mas hoje também há um terceiro ponto, que é isso sim uma novidade histórica, que é a pressão moral, por um lado também criminosa, de alguns setores da internet, de blogs e contas financiadas pelo governo com dinheiro público, para fazer um trabalho que não é jornalístico, ele é sujo, de difamação e espalhar calúnias contra jornalistas profissionais. Então, esse caso recente da Wikipedia é o mais grave deles, mas está dentro de um contexto em que, por uma questão deliberada, o governo financia esses blogs, essas pessoas, esses mercenários que não são jornalistas, para difamar, atacar jornalistas, na esperança de que esse tipo de pressão criminosa os afaste das matérias críticas que são feitas. Né?
Quais os maiores desafios para o jornalismo nessa época de eleições?
Tem um desafio que é comum a todas as campanhas, que é de conseguir mediar o debate, né? Ou seja, agir como uma espécie de bedel dos candidatos e fazer as perguntas certas. E esse papel que eu me referi antes de mediador, né, entre as pessoas e as instituições ou os líderes políticos, ele encontra, nesse momento das eleições, a sua Copa do Mundo. Nesse caso específico dessa campanha, a gente tem um desafio extra, que é conseguir traduzir para o leitor, o telespectador, o ouvinte, o que que é que os candidatos estão propondo, mas dentro de um contexto em que o país está mudando. Os jornalistas também têm um desafio que todos estão enfrentando nesse momento, de entender para qual rumo o país queria, né? Então ele tem que, como mediador, o jornalista, eu digo, refletir muito, e esse é o desafio, de modo a buscar nas pessoas o que elas desejam de fato de mudança, e também nos especialistas, nos estudos de pesquisa, e conseguir cobrar isso, ou levar isso até os candidatos, e levar a resposta de volta para a população. Se a gente não souber fazer isso nessas eleições, e é realmente muito difícil fazer, a gente não vai colaborar para que se diminua um pouco o problema central da nossa democracia hoje, que é a crise de representatividade, né? Ou seja, as pessoas não estão se sentindo representadas pelos políticos, né, que estão no Congresso, no governo. Isso é muito grave, é um perigo muito grande para a nossa democracia, né?
Brasília é o centro nervoso da política brasileira. Qual a importância de se entender Brasília para compreender o Brasil e quais os desafios de chefiar uma sucursal na cidade?
Brasília oferece uma visão privilegiada para você entender como funciona, não apenas do Brasil, mas como funciona antes de tudo o poder, né? Você não entende como funciona um país e para que rumos ele pode ir se você não entender antes como funciona o poder e como o poder se dá em Brasília, né, na capital, no centro nervoso. Então, Brasília concentra, ainda mais num país como o Brasil, em que todo o poder econômico e o poder político está muito concentrado no topo, ou seja, aqui em Brasília. A cidade concentra a maioria das decisões e das não decisões que influenciam os rumos do país. Então, por isso, ter uma visão crítica e acompanhar diariamente de que modo os políticos e os agentes do governo tomam suas decisões é fundamental para se compreender de que maneira o poder toma suas decisões. Isso, para um jornalista, é uma ferramenta extraordinária porque permite enxergar além da espuma, além do que é confeitaria, né? Além do que é superficial. Então, a gente enxerga com mais nitidez por que que uma política econômica é tomada de um jeito A e não de um jeito B, por que que o Congresso não funciona, por que que a corrupção é tão disseminada e tão pouco combatida. Observando isso na prática, de forma cotidiana, é possível compreender o país de uma forma que, não estivéssemos aqui, seria impossível, seria possível apenas imaginar, né? Então, é esse olhar direto no coração do que a gente chama de poder que faz a diferença em estar aqui, né? E é preciso ter o um espírito muito crítico para conseguir enxergar isso e não enxergar apenas a parte superficial. Então, por consequência, o desafio de liderar chefiar uma sucursal em Brasília é transmitir essa obrigação de enxergar o poder como ele é para os repórteres, conseguir reunir uma equipe que tenha essa mesma visão, ou que possa desenvolver essa mesma visão, porque ela é construída diariamente. Então, isso significa, na prática, tentar produzir um jornalismo que é desafiador, porque tenta buscar apenas o que é realmente relevante e fugir das politicagens, das fofocas políticas, buscar o que a gente julga ser realmente relevante para o país em termos de política pública, em termos de casos de corrupção, em termos de como o poder funciona, né? E se organiza. Isso é um exercício diário, cotidiano, né? Muito difícil de ser feito.
Na sua opinião, qual é o maior problema da política brasileira?
O maior problema da política brasileira somos nós, ou seja, é o fato de que nós brasileiros não conseguimos enxergar que os políticos, que geralmente a gente, quando fala de políticos, a gente se refere apenas a Brasília e esquece que também estão nos estados e nos municípios, eles não vieram de Marte e pousaram em Brasília, por exemplo, né? Eles somos nós, ou seja, nós os elegemos, né, em nossos estados e nossos municípios, e com isso os entregamos a Brasília. E eles são a produto e reflexo de nós mesmos, dos nossos hábitos culturais, do nosso jeitinho, da nossa malandragem, dos nossos hábitos, não só políticos como culturais. Então, o que nós somos como país, ou seja, nós precisamos nos olhar no espelho e entender que nós temos uma cultura em alguns pontos atrasada em relação a cumprir as normas, as regras de convivência, e que vai desde não estacionar numa vaga de deficiente, a não sonegar impostos, a ser correto com os outros quando a oportunidade se apresenta. Então, essas características deletérias da nossa cultura se manifestam na política. Então, por isso que o problema central não está na corrupção ou na incompetência ou em outros pontos. Esses pontos são consequência, na verdade, da nossa cultura. Então, para pensar em mudanças profundas e realmente que melhorem de forma substantiva a nossa política, é preciso antes entender que é preciso ter paciência com a nossa democracia, que é muito jovem, e entender que é um processo de educação, o que inclui realmente investir em educação, né? Processo de valores, de realmente ter como norte valores republicanos e de cidadãos conscientes, e isso exige muito investimento em educação e décadas, na verdade. Então, é preciso, nós da imprensa, precisamos passar, inclusive, para a população isso, que não há soluções mágicas, não há mudanças radicais e líderes messiânicos que possam mudar a política do dia para a noite. Eles podem sim, se forem estadistas, apontarem caminhos mais saudáveis e na direção republicana que o país precisa. Mas é um problema muito mais complexo do que muitos gostariam de reconhecer.